Câmara é notícia. Bom dia. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso aprova créditos extraordinários para pagamento do piso da enfermagem, Bolsa Família e reajuste de servidores. Câmara aprova medida provisória que suspende até julho a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. Ministro promete órgão para executar recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Seja muito bem-vindo você em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, você que está conosco também no portal da Câmara, em câmara.leg.br ou no nosso canal no YouTube. Eu sou o Gilberto Carvalho e esse é o Câmara é Notícia. Congresso aprova créditos extraordinários para pagamento do piso da enfermagem, Bolsa Família e reajuste de servidores. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes.
Deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso Nacional créditos extraordinários no valor de 82,6 bilhões de reais no orçamento deste ano. Recursos que vão permitir o pagamento do Bolsa Família, do piso salarial da enfermagem e a complementação do valor necessário para o reajuste de 9% dos servidores do Poder Executivo. Um dos projetos aprovados prevê 7,3 bilhões de reais para o Ministério da Saúde, para pagamento do piso da enfermagem. Este valor diz respeito à complementação do governo federal para que estados, municípios e hospitais privados que atendem o SUS paguem o piso até o fim do ano. A estimativa do governo é que a complementação custe 10,6 bilhões de reais por ano, recursos que sairão do superávit dos fundos públicos, conforme prevê uma emenda constitucional aprovada ano passado pelo Congresso. O piso salarial da categoria varia entre R$ 2.375 para auxiliares até R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras. Mas o pagamento foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da entidade que representa os hospitais privados, até que fosse feito um cálculo do impacto financeiro da medida. Apesar dessa decisão ainda estar em vigor, a aprovação do crédito suplementar foi comemorada por parlamentares de praticamente todos os partidos. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é uma questão de justiça.
A aprovação do Piso Nacional da Enfermagem é uma ação humanitária, é uma decisão histórica, após uma mobilização épica dessa categoria de mais de 2 milhões de trabalhadores, com mais de 80% de mulheres, que se expôs aos estertores na pandemia do novo coronavírus, tendo falecido mais de 1.000 profissionais de enfermagem num processo de enfrentamento.
O deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, disse esperar que o pagamento não seja barrado novamente pelo STF.
É uma luta antiga, é uma luta que nós estamos buscando aprovação há muito tempo e esse momento chegou. Espero que dessa vez seja definitivo. Espero que dessa vez não seja derrubado no STF ou em nenhum algum outro órgão derrubado o piso da enfermagem.
Todos os créditos aprovados foram objeto de acordo entre os líderes de diversos partidos. Um deles prevê 71,4 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família este ano. Outro projeto muito comemorado foi o que permitiu a complementação de 176 milhões de reais necessários para o pagamento do reajuste de 9% dos servidores federais este ano. A despesa já está prevista no orçamento para este ano, mas o custo total do reajuste é de 11,6 bilhões de reais e o projeto completa esse valor. A bancada do Distrito Federal tentou aprovar também um reajuste de 18% para os profissionais de segurança pública de Brasília, o que acabou saindo da pauta depois que o governo se comprometeu a enviar ao Congresso uma medida provisória e outro projeto de crédito extraordinário para garantir o pagamento. O argumento da bancada de Brasília é que os policiais civis estão sem reajuste há 12 anos. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, comemorou o acordo.
É claro que é decepcionante para o nosso pessoal que está ali em cima, que esperava de imediato essa questão. Mas quando o governo coloca que até 30 dias vai mandar um PLN acompanhado de uma medida provisória, aí não tem como fugir. A medida provisória, os efeitos são imediatos.
Outro crédito aprovado prevê 4,18 bilhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Este recurso será destinado ao Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Entre outras coisas, será usado em projetos de desenvolvimento tecnológico e para financiar pesquisas em instituições públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Relator defende TR como remuneração do FGTS em financiamento do Minha Casa Minha Vida. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a discussão da medida provisória que reinstituiu o programa.
Parlamentares discutiram os impactos no programa Minha Casa Minha Vida de eventual mudança na taxa de remuneração do FGTS. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a manutenção da TR como índice de correção do fundo. O assunto foi tratado na comissão mista da medida provisória que retoma o programa habitacional. A medida é válida até 14 de junho e precisa ser votada até essa data. O objetivo da ação de inconstitucionalidade é que a indexação seja feita por uma taxa que considere a perda inflacionária, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Por enquanto, dois ministros votaram neste sentido. O julgamento deve ser retomado esta semana. Durante a reunião, os parlamentares argumentaram que, se a ação for aprovada, terá impactos negativos na capacidade de financiamento da União ao programa, uma vez que terá de arcar com parte das correções do FGTS. Segundo o governo, o fundo que responde por metade dos recursos do Minha Casa Minha Vida deverá aportar 9,5 bilhões de reais em 2023. Contrário à ação, o relator da MP, deputado Marangoni, do União de São Paulo, defendeu a manutenção da remuneração pela taxa atual, TR mais 3%, que, segundo ele, garantiu nos últimos 4 anos rendimento ao cotista muito similar à poupança.
Estamos diante do fim do Minha Casa Minha Vida, caso haja o julgamento procedente da DIN 5090. Caso a indexação seja pela poupança, o fundo tem que remunerar TR mais 6%. Significa um encarecimento nos empréstimos ao tomador beneficiário lá na ponta de 3%.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu o aumento da parcela de financiamento da União ao Minha Casa Minha Vida, que hoje arca com metade dos recursos do programa.
O que nós não podemos é penalizar o trabalhador de baixa renda, excluindo ele do programa habitacional, porque nós não temos como subsidiar o trabalhador de baixa renda. Porque o que vai acontecer com o julgamento do Supremo Tribunal Federal é que o trabalhador de baixa renda ficará sem subsídio e excluído do programa habitacional se não entrar recurso do Orçamento Geral da União.
O deputado Silvio Costa, do Republicanos de Pernambuco, por sua vez, defendeu blindagem ao FGTS como forma de dar segurança jurídica ao programa.
Como nós possamos fazer para os próximos anos uma blindagem dos recursos do FGTS para o Minha Casa Minha Vida? Porque muitos projetos mexem com recursos e isso termina aumentando o risco e prejudica o funding, né, porque a própria construção civil passa a não ter previsibilidade se vai ter recurso ou não.
Durante a audiência, o secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Railton Madureira, reconheceu problemas na implantação do programa, sobretudo em municípios com menos de 50 mil habitantes. No entanto, ele reforçou que os valores máximos para financiamento de imóveis aumentaram na nova versão. Ele citou o exemplo da Casa Rural, que era de R$ 36 mil reais e subiu para R$ 75 mil reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Câmara aprovou medida provisória que suspende até julho a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. A proposta também prevê desconto de até 60% para multas de trânsito. O repórter Antônio Vital traz os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que suspende até julho deste ano a exigência de exame toxicológico obrigatório para os motoristas profissionais das categorias C, D e E. O texto original da MP, editado no ano passado, suspendia a exigência até julho de 2025, mas o prazo foi abreviado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele previu, porém, que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, estabelecerá novas regras a partir de 2024. De acordo com o relator, a alteração flexibiliza a regra em função da pandemia de Covid-19, sem minimizar a importância da realização do exame. Não foi a única mudança na proposta original. O texto aprovado pela Câmara altera vários trechos do Código de Trânsito. Uma das alterações aprovadas estabelece desconto de 60% no valor das multas caso o infrator reconheça pelo sistema de notificação eletrônica que cometeu a infração e que não vai recorrer. Todas essas mudanças foram acatadas pelo relator, a partir de sugestões de deputados de vários partidos. Mas o texto dele acabou também alterado por uma emenda do PL, que teve o apoio do PT. A emenda, aprovada pelo plenário por uma diferença de apenas 10 votos, altera as regras do seguro de cargas e permite que caminhoneiros autônomos e cooperativas de transporte contratem a seguradora de sua preferência. Segundo o PL, o objetivo é evitar que as empresas que contratam o serviço de cargas imponham determinada seguradora, o que daria margem a fraudes e até a redução do valor do frete. A medida foi considerada benéfica aos caminhoneiros autônomos pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Isso significa dar autonomia aos transportadores autônomos, que eles possam fazer o seu próprio seguro da carga que eles vão transportar. Porque a realidade que nós temos é que empresas fazem esses seguros e muitas vezes penalizam os próprios autônomos. Ou seja, quando há qualquer avaria ou qualquer sinistro, muitas vezes os autônomos eles têm que arcar com o que deveria ser feito pelas transportadoras, pelas empresas.
A aprovação da emenda foi comemorada pelo deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina.
Essa construção que foi feita entre o PL e o Partido dos Trabalhadores para votar algo tão importante para os meus irmãos caminhoneiros que estão todos os dias na ponta da lança trabalhando, mostra uma seriedade muito grande no trabalho e no trato a quem leva as riquezas do nosso país sobre suas costas.
A medida provisória proíbe ainda que a função de agente de trânsito seja delegada para outras categorias. Além disso, dá aos órgãos municipais de trânsito a competência privativa de fiscalização e aplicação de multas. A medida provisória que altera o Código de Trânsito e suspende até julho a exigência do exame toxicológico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ministro promete órgão para executar recomendações da Comissão Nacional da Verdade. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião com os deputados.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, anunciou em audiência pública na Câmara dos Deputados a criação de uma comissão para acompanhar a incorporação pelo Estado brasileiro das recomendações da Comissão Nacional da Verdade.
Nós vamos, nos próximos dias, vamos criar uma comissão por portaria no Ministério, como parte do Ministério, para que haja o monitoramento e nós possamos estabelecer a estratégia de implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade.
Criada por lei em 2012, a comissão investigou violações aos direitos humanos praticadas pela ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985. Além das conclusões apresentadas em 2014, o relatório final do colegiado fez uma série de recomendações ao país, como a responsabilização civil, criminal e administrativa dos envolvidos, sem direito à anistia. A conclusão do documento lista 434 mortos no período e outras 210 vítimas ainda desaparecidas. No total, 377 agentes do Estado são apontados como responsáveis pelas violações de direitos humanos. A Comissão da Verdade indicou ainda que o governo deveria criar um órgão permanente para dar seguimento às ações e recomendações, o que nunca ocorreu. A atribuição acabou sendo assumida pelo Instituto Vladimir Herzog e pela Fundação Frederick Ebert Brasil. A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, que propôs o debate, lembrou que a ditadura militar no Brasil foi um dos momentos mais nefastos da história.
Além das mortes e dos desaparecimentos que não podem ficar impunes, a ditadura militar amordaçou a imprensa e outra ficou, inclusive, a serviço dela. Prendeu dezenas de jornalistas, censurou músicas, fez intervenção dos sindicatos, proibiu as entidades estudantis de funcionarem e fechou o Congresso Nacional.
Durante a reunião na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, as entidades apresentaram dados do monitoramento realizado. Segundo o diretor executivo da Fundação Frederick Ebert, Christopher Hauser, o relatório mostra que mais de 50% das recomendações ou está atrasada ou nunca foi seguida pelo país. Representando o Instituto Vladimir Herzog, Gabriele Abreu e Rafael Chincariol detalharam as conclusões do monitoramento e afirmaram que das 29 recomendações gerais da Comissão Nacional da Verdade, apenas duas foram plenamente cumpridas. A revogação da Lei de Segurança Nacional e a introdução das audiências de custódia no ordenamento jurídico brasileiro. Como destaque negativo, eles apontaram a ausência de responsabilização dos agentes públicos que cometeram graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil. Xincariol comentou por que é importante para o país implementar as recomendações.
Após esse diagnóstico duro e bruto do que foi a ditadura militar, recomendações ao Estado brasileiro. Essas recomendações, elas visam o quê? A não repetição da ditadura e de seus crimes, o aperfeiçoamento institucional e o fortalecimento da democracia.
Por fim, o ministro Silvio Almeida defendeu que o Brasil deve admitir internacionalmente a existência de violações aos direitos humanos em seu território e anunciou também a criação de outra comissão para o monitoramento e implementação das determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Hoje é o dia da Caatinga e deputados reuniram ações concretas e propostas legislativas em busca de desenvolvimento sustentável para o bioma. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a discussão aqui na Câmara.
O Dia Nacional da Caatinga, em 28 de abril, levou a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados a reunir uma série de propostas legislativas e de ações concretas do Executivo e da sociedade civil em prol da proteção do único bioma exclusivamente brasileiro. A iniciativa foi do deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, que, em parceria com o colegiado, também lançou o livro digital Caatinga, Vidas e Cores da Mata Branca.
Resolvemos realizar essa audiência para avaliar a situação da Caatinga, para refletir sobre as transformações da Caatinga nos últimos anos e, principalmente, preparar, digamos assim, a chegada a essa casa do projeto de lei que trata da Caatinga, que veio do Senado.
A proposta do Senado cria a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga e está em análise inicialmente da Comissão de Integração Nacional, em conjunto com o projeto de lei da Câmara sobre Conservação, Restauração e Uso Sustentável do Bioma. Os textos também tratam de erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais e foram defendidos pelo professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Carlos Fonseca.
O projeto de lei tem o potencial de dar amparo legal para a criação do ARCA, Programa Áreas Protegidas da Caatinga, nos moldes do ARPA, Programa Áreas Protegidas da Amazônia. Coordenado pelo MMA, tem o Fumbio como gestor e, além dos recursos governamentais, recebeu recursos de doadores internacionais. Nesse momento em que os olhos mundiais se voltam para o Brasil, é essencial procurarmos parcerias internacionais ajudando a conservar a biodiversidade da Caatinga e a promover a equidade social.
O único bioma exclusivo do Brasil prevalece na região Nordeste e é marcado por clima semiárido e baixa média anual de chuva. Ocupa cerca de 10% do território nacional, onde também vivem em torno de 27 milhões de pessoas. Dados do MapBiomas revelam que entre 1985 e 2021, a Caatinga perdeu 6 milhões de hectares de cobertura vegetal, sobretudo diante de avanços da agropecuária. O bioma também sofre com manejo inadequado de solo e água, intensificação de processos erosivos, extrativismo e caça predatórios, além de mudanças climáticas que agravam os riscos de desertificação em várias áreas. O diretor de Uso Sustentável da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, explicou a principal estratégia do governo federal para o bioma.
Tendo em vista esse condicionamento climático, a nossa recomendação é que uma atenção especial deve ser dada à restauração florestal. Isso deve ser uma prioridade absoluta, porque isso pode contrabalancear um pouco essas pressões negativas climáticas e de degradação dos ecossistemas. Nós contratamos um estudo de mapeamento de áreas prioritárias para a recuperação da vegetação na Caatinga.
Braulio Dias acrescentou que o governo já apoia planos de recuperação das áreas degradadas nos parques nacionais da Chapada Diamantina e da Furna Feia, na Floresta Nacional Araripe Apodi, no Monumento Natural de São Francisco, na APA Chapada do Araripe, no Refúgio Vida Silvestre da Ararinha Azul, na Estação Ecológica Raso da Catarina e no Parque Estadual Caminhos dos Gerais. Outra estratégia é a criação ou ampliação de unidades de conservação, já que apenas 9% do bioma estão protegidos atualmente. O ICMBio estuda a criação do Parque Nacional da Serra do Teixeira, na Paraíba, e a inclusão de 90 mil hectares da Serra Vermelha no Parque Nacional da Serra das Confusões, do Piauí. A retomada da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, em vigor desde 2015, é a meta do diretor dessa área no Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Pires.
Não há possibilidade da gente pensar qualquer estratégia para o bioma Caatinga sem a gente incluir uma relação intrínseca com a geração de renda, com a garantia da segurança segurança alimentar, da segurança hídrica e da segurança energética numa perspectiva sustentável, que não impacte a vida das pessoas. Nós temos um desafio que é retomar a política nacional de combate à desertificação. Estamos em tratativas já com o INPE para retomar a parceria e retomar o processo de monitoramento da desertificação nesse nosso território.
Pires ainda pediu para que os parlamentares garantam recursos para pesquisas e ações de proteção da Caatinga no futuro plano plurianual, que vai permitir o planejamento orçamentário da União de 2024 a 2027. A audiência também contou com representantes da Embrapa, do Ministério de Ciência e Tecnologia e de várias universidades que desenvolvem pesquisas científicas de valorização da rica biodiversidade da Caatinga. No caso da flora, por exemplo, já foram registradas cerca de 4 mil espécies, sendo 23% endêmicas, ou seja, exclusivas do bioma. Professora da Universidade Federal de Pernambuco, Márcia Vanusa da Silva, cobrou o reconhecimento da Caatinga como patrimônio nacional, o incentivo à bioeconomia e a atenção aos ensinamentos do típico sertanejo da região.
E esses conhecimentos tradicionais, eu acho que ele é a chave da conservação da Caatinga. Esse conhecimento, ele é oral, ele é idoso e é feito por mulheres na maioria das vezes.
O Dia Nacional da Caatinga é comemorado desde 2003. A data, 28 de abril, coincide com o nascimento do ecologista pernambucano João Vasconcelos Sobrinho, em 1908, pioneiro nos estudos da rica biodiversidade do semiárido brasileiro, antes só retratado como palco de miséria socioambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara homenageou os indígenas que se reúnem essa semana em Brasília em mais uma edição do acampamento Terra Livre. Eles comemoram conquistas, mas afirmam que o momento ainda é de luta. A repórter Maria Neves acompanhou a homenagem.
Durante solenidades em homenagem à 19ª edição do acampamento Terra Livre, os participantes celebraram a presença indígena nos espaços de poder, mas também ressaltaram a necessidade de continuar a luta. Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre representa a maior assembleia dos indígenas brasileiros e ocorre entre os dias 24 e 28 de abril em Brasília. Nesta edição, o mote do movimento é: o futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Conforme destacou a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, a presença da bancada do COCAR na Câmara é a voz indígena na institucionalidade, depois de um longo período em que os povos tradicionais foram recebidos com bala de borracha e gás de pimenta na esplanada. Da mesma forma, a ministra ressaltou a importância da criação do próprio ministério, assim como a presença de uma indígena na presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a ex-deputada Joana Wapichana. Para Sônia Guajajara, esse movimento inicia a reparação da invisibilidade e da histórica negação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. No entanto, a ministra ressalta ainda ser necessário mudar consciências, reflorestar mentes no Brasil e no mundo que continuam a considerar terras indígenas como improdutivas.
O que é mais produtivo é explorar os territórios com agrotóxico, com veneno das grandes lavouras, das monoculturas, ou é proteger as florestas para garantir o ar que todo mundo respira, para garantir a água que todo mundo bebe? O que é improdutivo?
Autora do pedido para a realização da homenagem, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, sustentou que nesses mais de 1.500 anos de história do Brasil, apenas sofisticaram o jeito de matar os povos indígenas. A intenção de matar ainda é a mesma. De acordo com a parlamentar, em 2019, 135 lideranças indígenas foram assassinadas e, em 2021, 185 morreram na luta pelo reconhecimento de seus territórios. Célia Chacriabá ainda frisou que o Congresso é conservador e conta com mais de 1.025 projetos relativos a indígenas, na grande maioria para retirar direitos. Mas a deputada garante que os indígenas vão resistir e que a própria vida no planeta depende do respeito aos modos de vida tradicionais.
Mas nós temos também enviado uma mensagem importante para esse Congresso Nacional, que as pessoas que não se preocupam com as questões ambientais, para as pessoas que não se preocupam crianças indígenas Yanomami sendo mortas de fome, para as pessoas que não se preocupam com meninas sendo violentadas, estrupadas pelo garimpo, não se trata somente de uma pauta progressista, se trata de uma pauta humanitária. Porque nós, povos indígenas, nós precisamos ser reconhecidos com a nossa potência. Porque se nós, povos indígenas, deixar de existir, o Brasil, a humanidade também está ameaçada de existir.
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o Brasil conta com 1 milhão e 600 mil indígenas. No censo anterior do órgão, a população indígena era de apenas 900 mil pessoas. Conforme Célia Chacriabá, esse contingente se divide entre 305 povos que falam mais de 274 línguas. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas informa que o país tem cerca de 680 territórios regularizados e mais de 200 aguardam demarcação. O Grupo de Trabalho sobre Povos Indígenas do Governo de Transição recomendou a regularização imediata de 13 terras indígenas que estão com os processos totalmente prontos para homologação. Em comemoração ao acampamento Terra Livre, a Câmara realizou uma sessão solene no plenário e foi lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas. A frente será coordenada pela deputada Célia Chacriabá. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Reforma do Imposto de Renda pode reduzir tributação sobre consumo. A repórter Silvia Munhato acompanhou o evento em que o governo explicou a proposta.
O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, disse que a reforma do imposto de renda, que deverá ser proposta pelo governo no segundo semestre, pode abrir espaço fiscal no orçamento, pois vai corrigir distorções e aumentar a progressividade. Ele disse que isso poderia resultar em uma alíquota menor do novo imposto sobre bens e serviços ou na própria desoneração da folha de salários das empresas.
Existe sim espaço para aumentar a tributação da renda no Brasil, corrigindo distorções. Dá para tornar o sistema mais progressivo, mais justo, dá para tornar o sistema mais eficiente, no sentido de tornar a produção nacional mais competitiva. A questão é onde alocar isso. Pode ser alocado na desoneração da folha, pode ser alocado na desoneração do consumo. Eu acho que isso é um processo que vai ter que ser discutido.
No GT da reforma tributária, alguns deputados têm defendido uma discussão sobre a tributação de renda e patrimônio com o objetivo de reduzir a alíquota do novo IBS, estimada em 25% pelo próprio governo. Mas a PIA explicou que, se tudo correr bem, a emenda constitucional da reforma seria promulgada este ano, mas a lei complementar pode ficar para 2024. Neste caso, a fixação das alíquotas do IBS pelo Senado só ocorreria em um novo cenário tributário. A reforma pretende unificar 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal em um imposto sobre valor agregado, o IBS. Em seminário sobre a reforma promovido por entidades representativas dos fiscos estaduais, a PI disse ainda que, em vez de oferecer alíquotas diferenciadas para alguns setores que argumentam perdas com a reforma, poderia ser melhor ampliar o sistema de cashback. O sistema é pensado para devolver o imposto pago sobre alimentos para famílias de baixa renda. Segundo ele, poderia ser feita uma devolução semelhante na área de educação. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que o setor do agronegócio também calcula perdas, mas a tendência é de que o setor tenha cada vez mais créditos tributários para compensar ao aumentar o valor agregado das suas exportações. O novo imposto é cobrado apenas na venda final e, por isso, desonera as vendas externas. Presidente da FEBRAFIT, Rodrigo Espada, que representa auditores das receitas estaduais, diz que é possível tornar esses créditos quase automáticos.
Ele emite a nota fiscal, a gente consegue devolver para ele, inclusive, quanto que ele tem que pagar no final do mês, qual é a guia de recolhimento, fazendo o cálculo, tudo que ele comprou, o que teve crédito, tudo que ele vendeu, o que teve débito, entregar para ele como ele recebe uma guia de IPVA, uma guia de IPTU. Muitos países do mundo já fazem isso, chama fatura pré-ETIA, pré-feita. Aí o contribuinte tem um tempo para impugnar ou recolher.
Segundo Espada, o sistema praticamente eliminaria a discussão sobre os créditos nas áreas administrativa e judicial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Joubert Carvalho. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, deputado Luciano Dutti. Você pode enviar sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico, anote aí, radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp no número 619-9978-9080.
Câmara é notícia.